é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, neste domingo 24 de julho de 2022. Para todos, votos de que estejam a ter um bom domingo. Convosco vai ficar na apresentação Ana Guedes. Esta emissão está a ser produzida pelo Leo Sahilo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGGT, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio, na cidade de Cachungo estamos com o Berolando. E em São Domingo estamos em FM com a rádio comunitária de Casumai. E a Voz da América pode ser escutada ainda em FM na cidade de Catió, com a rádio educativa. Na emissão deste domingo vamos falar sobre uma edição de Festival de Banda Desenhada, que vai ter lugar em breve em Luanda. Falaremos de saúde, hoje vamos falar do vírus de Marburg, que voltou a reaparecer em África, e teremos depois uma conversa com o cantor guineense Pedro Wangna. Mas agora, vamos saber as histórias que fazem manchete neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone está convosco nas notícias o João Santa Rissa. A Rússia admitiu hoje ter lançado um ataque com mísseis ao porto ucraniano de Odessa, depois de ter assinado na semana passada um acordo para permitir a exportação de cereais através desse e dois outros portos ucranianos. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Sakharova, disse que, e citamos, mísseis Kalibir destruíram infraestrutura militar no porto de Odessa num ataque de alta precisão. A Rússia tinha anteriormente negado o ataque no sábado, um dia depois dos dois países terem assinado acordos para permitir a exportação de milhões de toneladas de cereais por esse porto. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de pôr em perigo o acordo, descrevendo de um ato cínico que afeta as próprias posições da Rússia, pois, segundo disse, os mísseis russos destroem a possibilidade de se acreditar num diálogo com a Rússia. Fontes militares ucranianas disseram que os mísseis causaram poucos estragos e estão a ser tomadas medidas para se recomeçar a exportação dos cereais. O secretário-geral da ONU, António Guterres, emitiu um comunicado lembrando que, citamos, todas as partes fizeram promessas públicas perante o mundo para assegurar o movimento do cereal ucraniano. A embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, Bridget Brink, descreveu o ataque de vergonhoso, enquanto o comissário dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, afirmou que as ações da Rússia são repreensíveis. No sábado, num outro ataque, 3 pessoas morreram, 13 ficaram feridas, quando mísseis atingiram um aeródromo e um complexo de caminhos de ferro no centro do país. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, manteve hoje conversações no Cairo com o seu homólogo egípcio, Sameh Shoukry, na primeira etapa de uma deslocação ao continente africano. Lavrov vai também visitar a Etiópia, Uganda e Congo-Brazzaville, numa deslocação que visa quebrar o isolamento diplomático do seu país. Após as conversações com Shoukry, o ministro russo acusou o Ocidente de prolongar o conflito na Ucrânia, embora saiba, segundo disse, qual será o fim e quem vai acabar. Lavrov disse que o seu país não se opõe ao recomeço de negociações sobre muitas questões, mas, disse ele, isso não depende de nós, porque as autoridades ucranianas, a começar pelo seu presidente até aos seus muitos conselheiros, afirmam repetidamente que não haverá conversações até a Ucrânia derrotar a Rússia no campo de batalha. Nesta questão, disse o ministro russo, os ucranianos estão a ser ativamente encorajados pelos seus patrões ocidentais, quer em Londres, Washington, Berlim ou qualquer capital da União Europeia e da NATO. No Cairo, o chefe da diplomacia russa deverá também avistar-se com o secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Abulgheit. O Egito, tal como a esmagadora maioria dos países africanos, recusou-se a condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia. 16 pessoas morreram quando um barco carregando imigrantes clandestinos do Haiti se afundou ao largo das Bahamas, disseram as autoridades locais. 4 mulheres e 17 homens foram salvos do local do naufrágio, a cerca de 11 quilómetros da ilha de New Providence. As Bahamas são geralmente usadas como ponto de trânsito para imigrantes ilegais. Por outro lado, 1.100 imigrantes ilegais foram salvos de embarcações no mar Mediterrâneo, onde foram encontrados 5 corpos. E, finalmente, forças israelitas mataram 2 palestinianos e feriram outros numa operação para tentar prender suspeitos de atos de terrorismo.
Dentro de poucos dias, Luanda acolhe mais uma edição do Festival da Banda Desenhada. Será a 18ª edição, que este ano acolhe mais de 60 cartunistas, entre nacionais e estrangeiros. O Pedro Dia fala-nos deste evento, organizado pelo Estúdio Olinda Mar.
18ª edição do Festival Internacional de Banda Desenhada e Animação, Luanda Cartoon 2022. Decorrerá de 5 a 19 de agosto no Centro Cultural Português, Instituto Camões. Uma iniciativa do Estúdio Olindomar. Mais de 60 artistas farão parte do evento este ano, sem as restrições impostas pela Covid-19 nos últimos 2 anos. João Van Dunen, cartunista e membro da organização do festival, realça a maior abrangência de artistas nacionais, bem como a presença de países lusófonos, francófonos, do Médio Oriente e asiáticos.
Desta vez será presencial, será no presencial, porque na edição passada não houve presença dos amantes e de outros. Tivemos apenas a mídia presente, tivemos os artistas presentes, mas dessa vez...
Vamos ter artistas e público.
Vamos ter artistas e públicos, e também provavelmente virá um determinado número, se calhar reduzido ou minimamente bem esperado, de artistas de fora, de Portugal, França e outros. Nós não temos um número assim regular anualmente. Mas me lembro-me que nas últimas...
Vai participar quem achou que tinha que se inscrever?
Exatamente, quem achou que tinha que se inscrever, quem também, porque na verdade os trabalhos vêm para aqui, para o estúdio, e passam por uma equipe que tem que ver a qualidade dos artistas, porque
é uma seleção.
Há uma seleção, sim, há uma seleção, mas isto salvo aqui que não há exclusão. Mas é preciso respeitar a seleção para que se tenha qualidade exposta lá no festival, quer em banda desenhada, quer em animação.
Depois de selecionarem, quantos artistas nacionais?
Aproximadamente 60 e pouco artistas.
Para o estúdio Olindomar, a presença de estrangeiros no festival, sejam europeus, africanos, brasileiros, só realçam cada vez mais a internacionalização do Festival de Banda Desenhada.
A garantia da presença, principalmente os artistas de Portugal, do Brasil, esses nossos irmãos nunca nos deixaram mal.
Lusofonia.
Lusofonia, sim. A nível da África, nunca nos deixou mal a República Democrática do Congo. Gabão também já nos deu cá alguns artistas, que é o Paiê. Tem saído muitos artistas aqui a nível da África. Lá na África Saariana, nós não recebemos ainda nenhum artista. Nós esperamos que recebemos, até porque nós temos conhecimento que a Argélia tem realizado um festival de banda desenhada e animação de qualidade. Gostaríamos também de receber alguns artistas de lá da Argélia, para a gente trocar experiência, petiscar aquilo que eles conhecem da banda desenhada africana da parte norte do nosso continente.
João Van Dunen, cartunista, o também cartunista Lindomar de Souza, diretor do festival, reconhece que em cada edição do Luanda Cartoon a evolução é satisfatória.
A maior parte deles cresceu no Luanda Cartoon e que estão no mercado nacional, e não vou citar nomes para não esquecer também ninguém, mas há maior parte de artistas que estão no mercado angolano de ilustração, de design, de bandasiana, todos eles cresceram lá na Cartoon.
Esse festival é uma marca nacional, como também internacional já. Nacional para o mercado internacional.
Realmente, esse negócio, não sou suspeita para falar disso, eu não posso falar disso.
São coisas que fazem, né? Enfim,
o que eu sinto é que os artistas, principalmente africanos, já não digo a nível da lusofonia, está a falar toda a África, espera muito o Luanda Cartoon, a partir de março, abril, eles todos começam a entrar em contato conosco. E sempre foi assim, artistas do Tchad, artistas do Congo, Gabão, as Guinés. Nós saímos do nosso espaço da lusofonia, só Angola, Cabo Verde, Moçambique, e atingimos. E também é uma cultura muito forte da banda desenhada nos francófonos, isso é uma verdade. E eles gostaram muito de Luanda Cartão, abraçaram isso. Então, essa 18ª edição, para mim, é um momento de muita satisfação, é um momento de reconhecimento daqueles artistas grandes que participaram ao longo desses 18 anos. Nós vamos entregar alguns prêmios para os 18 artistas que mais se destacaram ao longo desses 18 anos. É obra, como dizem agora, né? É obra, é um momento de muita satisfação, é um momento de olhar para a primeira edição, olhar para a 18ª edição e ver que artistas que estavam a começar hoje são os mestres do mercado. E eu falo isso com orgulho, mas também falo com propriedade, porque nós sabíamos no início centenas de trabalho, depois ultrapassamos as centenas, e eu consegui ver nesse espaço a evolução do Vandume. Participou no primeiro Landa Cartoon, viu o Altino Xindelli, viu o Nelo Tumbula, viu o Teles, viu o Júlio Pinto, viu o Mergulhão, viu o Gil do Bocolo, o Mesac, o Kélio, viu os estúdios foram crescendo nessa formação toda do Landa Cartoon, viu os Eclipses a se formarem, viu a Bom Comics a se formar, viu a Omega Cosmo com o Buxa Mórbido, com o GG, Gonzaga. Ou seja, é um grupo muito grande de artistas, que todos eles, direto ou indiretamente, eles surgiram no Landa Cartoon, porque o Landa Cartoon é que deu imagem, deu visibilidade a esses todos os artistas. Nós não tínhamos um outro espaço antes do Landa Cartoon para dar visibilidade a esses artistas. E felizmente correu bem. Hoje estamos na 18ª edição e já posso falar isso com muito orgulho, que valeu a pena.
Lindomar de Souza, diretor do Festival Internacional de Banda Desenhada Luanda Cartoon 2022. Ligada à comunicação e imagem do festival, está a Adolfina da Cruz, a Lua, que promete uma grande festa com inovações, como por exemplo, haverá no evento uma ala para crianças.
Vamos ter algo um pouquinho diferente daquilo que é... daquilo que são os festivais, né? Teremos uma ala especial para crianças, e não é que as crianças não tenham participado do festival. Acontece que, às vezes, quando são dadas as propostas, o nível de qualidade que se pede para uma criança apresentar os seus trabalhos não, às vezes não se adequa a um adulto. Então, para este ano, estamos a abrir uma ala especial para crianças, alunos daqui do estúdio, que nesse caso são crianças, irão também expor os seus trabalhos. Então teremos uma diversidade de coisas, acredito que melhor é para crer.
É visível em crianças um traço artístico para o desenho, pintura, arte em si, longe do rigor de avaliação. Crianças darão largas a imaginação, acredita Lua.
Abrimos essa ala especial só pelo facto de que muitas vezes propostas de crianças às vezes não obedecem o mesmo nível de qualidade, né? Por causa da experiência, por causa do desempenho também. Então, abrimos essa ala especial onde não iremos pôr tanto rigor, né, a nível da avaliação, para que elas possam expor os seus trabalhos, até porque não há idade para desenhar, não há idade para entrar no mundo da banda desenhada.
Pelo mundo, há exemplos da banda desenhada não ser do agrado de políticos, religiões ou por alguém que se sinta beliscada a sua dignidade e respeito diante da criatividade artística de um cartunista. Em Angola pode não ser diferente. A porta-voz do festival diz não ter informação de acontecer com algum artista que tenha participado em edições anteriores. Os cartunistas e animadores são livres na apresentação de alguma temática.
Nenhum tipo de sugestão.
Sugestão ou imposição?
Muito menos
imposição?
Não há imposição. A temática para o festival é sempre livre. Há um tema, né, que nós damos assim anualmente, né? Mas é só a nível, como eu posso dizer, interno do festival. Por exemplo, o ano passado tivemos um tema que foi a pandemia, né? Hoje estamos a falar sobre aquecimento global, mas os artistas que vão expor seus trabalhos não têm assim um tema definido. O tema é de livre e espontânea vontade do artista, né?
Tem existido aqui algum beliscar nesta relação entre artistas cartunistas ou de pessoal da banda desenhada ou de animação com pessoas ligadas ao poder?
Se calhar pode ter em um outro sítio, mas no Luanda Cartoon nunca teve essa reclamação. Os artistas são livres de exporem os seus trabalhos. Há artistas que falam também sobre questões que envolvem a sociedade, questões que envolvem a política. Inclusive, ontem, não me falha o nome agora, Nelson Paine tem feito várias caricaturas de várias figuras e outros artistas também que vão expondo sobre essa parte. Até porque há liberdade. Dentro do festival não há esse tipo de censuras para os artistas, como também não temos recebido nenhuma reclamação sobre os trabalhos expostos.
Dentro do processo criativo dos artistas, Lua concorda também que a 18ª edição do festival será marcada pela evolução.
A evolução é muita, muita mesmo. Não digo só no que diz respeito à quantidade de artistas no nosso mercado, mas também o nível de qualidade. Devido à quantidade de artistas, a exigência também do mercado da banda desenhada tem sido maior. Houve um crescimento de estúdios, né, que antigamente não era assim...
Que conversam aqui com o estúdio ali do mar?
Há alguns estúdios que também têm entregado alguns trabalhos e estão em colaboração com o estúdio ali do mar, que é a Bom Comics, a Três Ideias, a Link Art, Criações Imediatas, Omega Studio e Eclipse Studio. São estúdios que têm colaborado com o nosso, né, para a realização do festival, e também outros estúdios que têm apresentado várias propostas para serem expostas. Então acredito que há sim um grande crescimento a nível da banda desenhada, e os festivais também ajudam um pouquinho, porque é um momento onde vários artistas se encontram, várias pessoas que se interessam pelo mundo da banda desenhada conseguem entrar em contato direto com os artistas e conseguem também quebrar barreiras, porque a tendência é sempre às vezes ver que não é possível se calhar ter o meu trabalho exposto no festival, porque muitos pensam que é assim algo particular, se calhar é algo mais reservado, mas não, as inscrições para os trabalhos serem expostos são livres e nós imprimimos com o nosso próprio material, né? Nós acabamos com os custos da impressão desses trabalhos. Basta apresentar o trabalho e tenha a possibilidade, salvo se for aprovado, né, de expor os artistas. Não há nenhum tipo de exclusão quanto ao nível de solução e nós temos recebido vários trabalhos. Já fizemos também no Luanda Cartoon uma outra província, como por exemplo em Benguela, já realizamos e recebemos trabalhos de várias de vários países. Há alguns que já têm assim apresentado de forma mais regular, como por exemplo Portugal, Congo, França.
Ao atingir em número a maior idade, A organização do festival entende que as instituições culturais do país deveriam envolver-se mais no apoio à realização do festival de banda desenhada.
Bom, deram sempre um apoio, se bem que é um apoio intrínseco, não é um apoio assim que nós esperamos ainda, e nós estendemos já aqui, desde já, para que as nossas instituições de cultura e outras alarguem mais esses apoios, porque nós precisamos deles, porque nós trazemos aqui estrangeiros, nós trazemos aqui turistas, e Luanda Cartoon não devemos só olhar na perspectiva de ser um festival de banda desenhada, mas sim temos que olhar também como fonte de retenção para o cofre do Estado, porque uma vez que se cresça o número de artistas estrangeiros, então sairão os hotéis a ganhar alguma coisa. Os hotéis a ganhar, por causa da hospedagem e outras questões ligadas ao turismo, então sairá o país a ganhar.
João Van Dunen, cartunista do estúdio Olindo Mar. Na afirmação de uma opinião própria, Lua reconhece a maior entrega de instituições privadas, mantendo-se ao largo o Ministério da Cultura.
Quanto a instituições de cultura, nem tanto. Não temos tanto no que diz respeito a espaços, né? A colaboração de espaços, mas temos.
Dentro de espaço e financiamento.
Temos recebido sim apoios.
Material, estudo.
Temos recebido sim apoios, inclusive a Unitel tem ajudado sim.
Uma agência privada.
Exatamente, é uma agência privada. Temos também. Nessa edição temos alguns apoios específicos, mas durante as edições do Luanda Cartoon temos recebido vários apoios de instituições culturais, embora em sua maioria sejam privadas, mas temos também recebido alguns apoios do Ministério da Cultura também, que estava presente, né? Então, o representante, o ex-ministro da Cultura esteve presente.
Jaime Fortunato.
Exatamente, Jaime Fortunato, Sua Excelência Jaime Fortunato esteve presente na edição passada do Festival Luanda Cartoon. Endereçamos o convite para essa nova ministra e esperamos também uma.
O novo ministro Felipe Zau.
Novo ministro e esperamos obter uma resposta sobre.
Diferente dos dois anos anteriores, desta vez o público é chamado ao evento.
As entradas são gratuitas, como sempre têm sido, então todo mundo é bem-vindo a se juntar.
Oportunidade de negócios também, não é?
Muito a fazer networking, conhecer pessoas, entrar em contato com várias gente, com artistas. Então, esse é sempre o objetivo. Às vezes não é só ir por ir, mas há aquele olhar clínico. Eu faço banda desenhada, vou encontrar lá artistas de banda desenhada, vou encontrar lá fase 2 da cultura. Então, é um interesse também de intercâmbio para tudo. Por isso é que existe um festival.
A Dolfina da Cruz, Lua, da Comunicação e Imagem, do Festival Internacional de Banda Desenhada Luanda Cartoon 2022, que decorrerá de 5 a 19 de agosto no Centro Cultural Português Instituto Camões. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Please, I know it's so long. Just even now, I'm alone. I know I'm so low. I know I'm so low. I know I'm so low. I know I'm pretty so low. Just even now, I'm so low. I know I'm so low. I know I'm so low. I know I'm so low. Baby, pour moi, t'étais ma meilleure amie. C'est en qui je croyais, c'est pour qui je donnerais ma vie, chérie. Je voyais en toi, là j'éblouis. Tu n'étais pas seulement ma copine, t'étais pour moi aussi comme une sœur. Voilà pourquoi je t'ai donné mon cœur. Oh,
de but toute année, me parler. Et moi comme un con, j'ai cru que tu m'aimais. Je suis un homme solo, un homme solo, un homme solo. Tu resteras la seule femme de ma vie. J'avais besoin de toi pour avancer, passer le reste de ma vie à tes côtés. Yeah, yeah, yeah. Tu m'as menti, tu m'as trahi. Tu m'as menti, tu m'as trahi. Aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Je reste un homme triste et solo.
Je suis un homme solo. Un homme solo. Un homme solo. Un homme solo.
Un homme triste et solo. Je suis un homme solo.
Un homme solo. Un homme solo. Un homme solo.
Un homme triste et solo.
Hoje é domingo 24 de julho de 2022. Para todos, votos de um bom domingo. De segunda a sexta, 30 minutos, notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si. A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, estamos na internet, voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp, para onde nos pode enviar notícias, sugestões, ideias, opiniões, mais 202-251-9466. Voz da América, emissão em português, emissão vespertina de 24 de julho de 2022. Hoje é domingo, votos de um bom domingo para todos. Dani Guedes, que está na apresentação, e do Lio Saílo, que está na produção. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé, com a retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique, em Maputo, a ZFM, Nampula e Rádio Encontro, e Climane, a nova Rádio Paz. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Catioco, a Rádio Educativa. São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos na cidade de Cachunco, com o Berolando. Estamos em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem a Voz da América FM, com a Rádio Sitchanouk e a Leste FM. E em Bissau, estamos em FM com a Rádio PGTT. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia neste domingo, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha e hoje vou falar com ela sobre o vírus Marburgo. E depois a Denis Teschi fala neste domingo na rubrica Fala África com o cantor guineense Pedro Wangna. Mas antes, vamos às notícias.
Olá, ouvintes, e ao microfone convosco novamente está o João Santa Rita. A Rússia admitiu hoje ter lançado um ataque com mísseis ao porto ucraniano de Odessa, isto depois de ter assinado na semana passada um acordo para permitir a exportação de cereais através desse e outros dois portos ucranianos. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que mísseis Kalibir destruíram infraestrutura militar no porto de Odessa num ataque de alta precisão. A Rússia tinha anteriormente negado o ataque no sábado, um dia depois dos dois países terem assinado acordos para permitir a exportação de milhões de toneladas de cereais por esse porto. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de pôr em perigo o acordo, descrevendo o ataque de um ato cínico que afeta as próprias posições da Rússia, pois, segundo disse, os mísseis russos destroem a possibilidade de se acreditar num diálogo com Moscou. Fontes militares ucranianas disseram que os mísseis causaram poucos estragos e estão a ser tomadas medidas para se recomeçar a exportação de cereais. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, emitiu um comunicado lembrando que, citamos, todas as partes fizeram promessas públicas perante o mundo para assegurar o movimento do cereal ucraniano. No sábado, num outro ataque, 3 pessoas morreram e 13 ficaram feridas quando mísseis atingiram um aeródromo e um complexo de caminhos de ferro no centro da Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, manteve hoje conversações no Cairo com o seu homólogo egípcio, Sameh Shoukry, na primeira etapa de uma deslocação ao continente africano. Lavrov vai também visitar a Etiópia, Uganda e Congo-Brazzaville numa deslocação que visa quebrar o isolamento diplomático do país. Após conversações com Shoukry, o ministro russo acusou o Ocidente de prolongar o conflito na Ucrânia, embora saiba, e citamos, qual será o fim e quem vai acabar. Lavrov disse que o seu país não se opõe ao recomeço de negociações sobre muitas questões, mas isso, disse ele, não depende de Moscovo porque as autoridades ucranianas, a começar pelo seu presidente até aos seus muitos conselheiros, afirmam repetidamente que não haverá conversações até a Ucrânia derrotar a Rússia no campo de batalha. No Cairo, o chefe da diplomacia russa deverá também manter conversações com o secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Abolgheit. O Egito, tal como a esmagadora maioria dos países africanos, recusou-se a condenar a Rússia pela invasão à Ucrânia. 16 pessoas morreram quando um barco carregado de imigrantes clandestinos do Haiti se afundou ao largo das Bahamas, disseram as autoridades locais. 4 mulheres e 17 homens foram salvos do local do naufrágio, a cerca de 11 quilómetros da ilha de New Providence. As Bahamas são geralmente usadas como ponto de trânsito para imigrantes ilegais do Haiti a caminho dos Estados Unidos. Por outro lado, 1.100 imigrantes ilegais foram salvos de embarcações no mar Mediterrâneo, onde foram encontrados 5 corpos. A guarda costeira italiana disse ter salvo 647 imigrantes num barco de pesca, à deriva ao largo da costa líbia, e a organização humanitária alemã Sea-Watch disse ter salvo 428 imigrantes ilegais a tentarem chegar à Europa. E, finalmente, forças israelitas mataram 2 palestinianos e feriram vários outros numa operação para tentar prender suspeitos de atos de terrorismo. O Crescente Vermelho palestiniano identificou as 2 vítimas como sendo Abu So, de 29 anos, e Muhammad al-Azizi, de 22.
A
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Obrigada. Esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos então agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde da América. Vamos conversar com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como está?
Eu estou bem, espero que a Ana seja de boa saúde e os nossos amigos ouvintes também.
Por aqui, doutora, vamos bem de saúde, doutora, mas temos aqui, vamos hoje falar sobre um problema que voltou a aparecer em África. Chama-se Marburgo, doutora. Uma doença que volta e meia aparece e é parecida com outros. Portanto, estamos a falar de uma doença viral, não é?
É, pois é, Ana. Estamos neste momento com esta preocupação, de uma forma geral, porque é verdade que o vírus surgiu em África, mas é uma preocupação global, porque este é um daqueles vírus que transmite-se muito facilmente e muito rapidamente. Já confirmado dos casos de pessoas que morreram por causa deste vírus, que é o vírus da Marburg, no Ghana, e as autoridades de saúde já começam a ficar em prontidão para que se tomem todas as medidas possíveis para minimizar o risco de transmissão deste vírus. Então, o que é este vírus de Marburg? Ou o que é a doença de Marburg? A doença de Marburg faz parte do grupo das febres hemorrágicas, que em algum momento já falámos, que são aquelas doenças que vão cursar com um quadro de febre e que pode acabar sangrando. E o vírus de Marburg está no mesmo grupo que o vírus do Ébola, portanto tem praticamente as mesmas características que o vírus do Ébola. E uma das principais é essa de uma rápida transmissão. Portanto, é muito importante que sejamos todos de alerta, porque é um vírus que causa uma doença que é fatal. Esta doença é comum em locais onde existem morcegos de uma determinada espécie e é frequente em países da África e no sul da Ásia também. E conforme eu dizia, é uma doença que pode se transmitir muito facilmente de uma pessoa para outra, através de contato com secreções de pessoas doentes, como o sangue, a saliva ou outro tipo de fluidos corporais.
Doutora, esta doença era conhecida por doença hemorrágica, não é? Ou febre hemorrágica. E parece ser bastante, bastante fatal, bastante mortal. Porquê que ela é tão mortal, doutora? E de cada vez que falamos sobre Marburgo, tal como falamos do Ébola, as pessoas afligem-se tanto, doutora?
Bem, exatamente pelas características da doença que é causada por este vírus. Este vírus faz parte do grupo de febres hemorrágicas, não é? Em que, à medida que a doença vai progredindo, pode levar a esta questão das hemorragias em várias partes do corpo, e isto faz com que haja uma perda intensa de sangue e a pessoa acaba naturalmente perdendo a vida, não é? E é uma doença que cursa muito rapidamente, porque desde o aparecimento dos sintomas até que a pessoa possa perder a vida, podem passar-se apenas 8 a 9 dias. É verdade que existe um período de incubação da doença. Por exemplo, se a pessoa esteve em contato com uma pessoa que está infectada, os sintomas podem surgir entre 2 a 21 dias após o contacto. Portanto, Há pessoas que podem ter os sintomas mais cedo, mas há pessoas que podem levar até 21 dias para começar a ter os sintomas. Mas assim que os sintomas começam, eles tendem a evoluir muito rapidamente.
Doutora, quais são esses sintomas que podem aparecer entre 2 a 21 dias? Portanto, estamos a falar aqui de um período bastante, bastante alargado. Há sintomas que podem aparecer mais cedo do que outros?
Sim, sim, claramente há sintomas que aparecem mais cedo. De uma forma geral, os sintomas desta doença de Marburg surgem de uma forma repentina. E os principais sintomas são a febre alta, uma febre acima de 38 graus Celsius, dor de cabeça intensa, a pessoa pode ter dor muscular, mal-estar geral, pode apresentar uma diarreia persistente com dores abdominais, pode ter náuseas e vômitos, e se estiver numa situação um pouco mais grave, pode ter uma confusão mental, agressividade e irritabilidade fácil.
Uhum.
E também essa pessoa normalmente tem um cansaço extremo. E conforme eu dizia, bom, estes sintomas podem evoluir muito rapidamente, de tal forma que pode-se notar, essa pessoa pode de repente começar a ter hemorragia intensa em diferentes partes do corpo, não é? E é esta hemorragia que vai levar a perda de sangue e leva ao óbito.
Doutora, em termos, não há, por assim dizer, nada que evite que se apanhe este vírus de Marburg. Mas antes de nós falarmos como é que se diagnostica, doutora, qual é a grande diferença que existe entre, por exemplo, Marburgo e Ébola, que aparece também com alguma frequência em África?
Bem, Ana, infelizmente, esta doença de Marburg tem sintomas que se assemelham a várias outras doenças, como, por exemplo, a febre tifoide, a malária e outras doenças hemorrágicas, como é o caso específico de Ébola. Portanto, são doenças que não têm muita diferença em termos de aparecimento de sintomas e as suas características. E, entretanto, é possível sim fazer-se um diagnóstico, mas a melhor forma de confirmar o diagnóstico é através dos exames,
uhum,
que vão permitir identificar o vírus específico ou os anticorpos que possam estar no corpo, exatamente por ter características semelhantes às outras doenças hemorrágicas.
Doutora, em termos de diagnóstico, para se poder fazer a diferenciação e chegar a uma conclusão, se é um vírus, se é outro, quais são os diagnósticos que se fazem e sobretudo tendo em conta as áreas para onde nós transmitimos?
Bem, os exames que são feitos são exames de sangue, não é? Os exames de sangue vão permitir identificar o vírus ou os anticorpos a nível do nosso organismo. Portanto, são exames que têm que ser feitos por uma equipe que esteja preparada e que, acima de tudo, observe todas as medidas de proteção individual, que é para minimizar o risco de contacto com o vírus.
Doutora, não havendo vacinas ou tratamentos antivirais que tenham sido aprovados, doutora, como é que se trata estes casos de vírus Marburgo nos pacientes?
Olha, Ana, o tratamento desse tipo de condições, não é? Ana muito bem disse que não existe um tratamento específico. O que se faz? Primeiro é que essa pessoa tem que estar em repouso, ok? E tem que ser reidratada. E essas medidas são basicamente para controlar os sintomas que a pessoa apresenta. Portanto, não há um tratamento específico, mas há uma série de medidas, como estas que eu mencionei, que podem naturalmente ajudar a pessoa a sentir-se melhor, não é?
Uhum.
A sentir-se melhor, mas não é um tratamento dentro do vírus como tal.
Doutora, diz sempre que a prevenção é o melhor, não é?
Há formas, por exemplo, de evitar estes vírus, doutora? Alguma coisa que as pessoas possam fazer, devam fazer, para evitar?
Bem, sim, Ana, sim. Naturalmente, há medidas que têm que ser tomadas, não é? O primeiro é preciso que o paciente esteja isolado para que ele não espalhe a doença para outras pessoas.
Uhum.
E depois, as primeiras pessoas que estão em maior risco são os profissionais de saúde e também as pessoas que estão à volta deste paciente, que são as pessoas que vivem ou que convivem com esta pessoa de forma muito próxima.
Uhum.
Então, é preciso que primeiro os profissionais de saúde façam uso do equipamento de proteção individual,
uhum,
que seja adequado para evitar a contaminação. Então, assim que há a notificação de um caso numa unidade sanitária, numa região, automaticamente os profissionais de saúde têm que reforçar as medidas de prevenção individual, que é para evitarem um contacto com o vírus. E depois, as pessoas que tiveram contato com o doente devem ser colocadas em observação e, se o diagnóstico for confirmado, têm que estar isoladas. Então, essas são as medidas mais importantes para aquelas pessoas que tiveram um contacto,
uhum,
com alguém que tenha tido
problemas de Marburgo.
Que tenha contraído o vírus de Marburgo. Então, essas são as medidas importantes. Agora, é verdade que às vezes é um pouco difícil, de uma forma geral, é um pouco difícil prevenir este tipo de doenças, porque muitas vezes quando aparece uma pessoa que esteja infectada, ela já esteve em contato com outras pessoas, exatamente,
uhum,
por aquilo que eu me referi anteriormente, que existe um período de incubação da doença e pronto, se a pessoa está no período de incubação, não tem nenhum sintoma e vai tendo vários contactos, e isso acaba sendo um problema porque as pessoas vão se infectando sem saber, não é? Por isso mesmo é que é preciso que se reforce muito as medidas de prevenção, principalmente para aquelas pessoas que de antemão sabe-se que têm o risco de estar em contacto com pessoas que estejam infectadas pelo vírus. Outra medida que é muito importante, Ana, é que na eventualidade de termos um caso suspeito que acaba morrendo, quer seja na comunidade ou na unidade sanitária,
uhum,
esses cadáveres têm que ter uma manipulação muito especial. Não podem ser manipulados como se manipula normalmente. E tem que haver também restrições em relação às pessoas que vão entrar em contato com esse cadáver. Tem que haver restrições em relação às cerimónias fúnebres, normalmente quando há este tipo de situações em que a pessoa morre infectada por um vírus tão transmissível e letal como este do mar, porque normalmente não se recomenda que se faça funerais da forma tradicional, em que nós temos pessoas no funeral e por aí fora. Então, são medidas que têm que ser tomadas para evitar ou para minimizar o risco de transmissão desta doença ou deste vírus.
Doutora, as pessoas que tenham tido esta febre hemorrágica podem voltar a tê-la ou ficam imunes?
Bem, uma pessoa que tenha tido o vírus de Marburgo pode sim voltar a ser infectada pelo vírus. O fato de ter sido infectada previamente não traduz automaticamente numa situação em que a pessoa, mesmo tendo contacto, não terá doença. Não é o caso.
Uhum. Portanto, doutora, o melhor é mesmo evitar, e se tiver algum destes sintomas que a doutora mencionou, que procure tirar a limpo, de facto, o que é que está a passar, porque Se tiver uma hemorragia, de certeza, sinal de um grave problema. Mas há outras que poderão não ser tanto. Mas, de qualquer forma, se for uma coisa diferente daquilo que está habituado em relação à sua saúde, deverá sempre perguntar, procurar o conselho de um profissional de saúde. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir por hoje. Foi a conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha. Estivemos hoje a falar sobre o vírus de Marburg. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos na nossa audiência uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Recordamos que de segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook. Imagens noticiosas de África e do mundo são 60 segundos em manchetes africanas e manchetes do mundo. A Denis Teske, na rubrica Fala África, conversa hoje com o cantor guineense Pedro Wangna sobre o álbum African Spirit, segundo álbum da carreira musical deste artista guineense.
Aqui Denis Teske. Hoje no Fala África eu converso com o músico e produtor musical Pedro Wangna sobre o seu mais novo álbum, African Spirit. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Daniel Teske. Muito obrigado a esse espaço Fala África. Estou muito contente pela sua oportunidade para dizer, para falar e conversar sobre este magnífico álbum, African Spirit. Salud!
Pedro, eu estava olhando a capa do seu álbum e achei que ficou um trabalho muito bonito, viu? Parabéns pela capa.
Muito obrigado. Este trabalho de capa é um trabalho de equipe. Logo no final da gravação do último faixa, que é African Spirit, perguntei ao administrador do estúdio qual é o nome que devemos dar a este álbum. E ele me disse assim, African Spirit, que é a última faixa do teu álbum. Devido ao gênero que você utilizou no próprio álbum, se colocar este nome, African Spirit, vai ter um sentido muito bonito. E daí perguntei também ao meu pessoal de designer, perguntei a ele qual deve ser os elementos que ele vai utilizar no trabalho desta capa. E ele pegou o pirâmide do Egito e utilizou as cores, aquelas cores africanas, que é o amarelo um pouco queimado assim. A letra, o título, ele faz questão de usar coisas simples, mas ficou boa mesmo. E a fotografia, eu tirava fotografia em diferentes posições e ele me disse que, como o título é African Spirit, o espírito africano, então tu tens que erguer a cabeça na imagem. Foi por isso que ergui a minha cabeça na imagem, na fotografia, e foi top mesmo.
Com certeza. African Spirit tem 10 faixas musicais e a gente vai poder ouvir um pouquinho hoje aqui dessas músicas. E vamos começar logo com a primeira faixa musical, Bonega Consigio.
E de um dar de manhã que o botei na boca só. Lembra que uma vida é cada inventar o cupim por neta. Bota verde e papanha maduro. O problema é um caso sério.
BW, neste clipe você está numa sala e tem fotos aí de várias pessoas conhecidas, né? Como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Muhammad Ali. Me conta um pouquinho mais sobre esse clipe e dessas fotos que você escolheu aí para fazer parte dessa gravação.
A música era uma chamada de atenção do povo africano, que antes tinham homens muito exemplares cá em África, que deixaram um legado muito importante, e por negligência os atuais rejeitaram, ignoraram o exemplo daquelas pessoas. como por exemplo Muhammad Gaddafi, Nelson Mandela, aquele Martin Luther King é dos Estados Unidos, mas é da origem africana, porque são negros, né? Também a iniciativa de colocar Muhammad Gandhi, porque foi uma pessoa que inspirou muitos os antigos líderes da África. Usei esta imagem porque eles tinham dado um exemplo importante na vida para a humanidade, mas os africanos atuais rejeitaram isso, ignoraram isso e ficamos nessa situação muito precária. E a música estava a dizer que rejeitamos os conselhos dos nossos ancestrais e agora estamos a sofrer por aquilo que tínhamos feito.
Pedro, você começou sua carreira em 2010, já lançou mais de 90 músicas, né? E agora você lançou seu segundo álbum, o African Spirit. O que, que o público, seus fãs, podem esperar deste novo trabalho?
Desde 2010 já é muita coisa. Os públicos podem esperar também coisas boas que hão de vir neste álbum. Porque ainda não fizemos nenhum concerto para a apresentação deste álbum e estamos trabalhando nisso. E isso vai acontecer daqui a uns meses. Vamos começar a fazer a divulgação sobre o evento da publicação deste álbum, African Spirit. Também tem vídeos a serem terminadas. Porque o álbum tem 10 faixas e todas as faixas têm que ter vídeos. Estamos trabalhando nisso, é um trabalho de equipe, por isso não podemos terminar os vídeos logo no momento em que vamos publicar o álbum. Daqui a uns meses também vamos começar a exibir uns vídeos já terminados.
E Juventude é uma música que já tem clipe, então vamos conferir um trechinho agora.
Vira pisse, tubo pega, gosto baluma. Menino finho, cuna, lanta, tudo tá sutal. Yeah! Distance visto.
African Spirit foi gravado na Guiné-Bissau e contou com a participação de 6 artistas nacionais e um internacional da Guiné-Conakry. Pedro, gostaria de saber se você tem um sonho aí de trabalhar com algum outro artista e quem será essa pessoa ou quem, né, é este profissional que você gostaria de trabalhar junto.
Yeah, tem um amigo que sempre dizia que uma pessoa sem sonho é uma pessoa já morta. Eu sempre sonhei cantar com o C4 Pedro, que é o meu nome. Adoro cantar com aquele cantor. É muito potente, é uma potência angolana. Gostei muito de cantar com ele. Infelizmente, quando ele estava cá na Guiné, eu ainda não fazia essa coisa da música a 100%. Por isso, não tinha a oportunidade de estar perto dele. Mas acho que um dia vou fazer uma coisa com ele. E também gosto de trabalhar com diferentes músicos internacionais, não só nacionais, internacionais também. Porque cá na Guiné-Bissau já estou trabalhando com uns músicos, como na gravação das minhas músicas e também como na produção das músicas deles. E internacionalmente estou trabalhando, mas são poucos mesmo. Estou sonhando trabalhar muito além daquilo que estou neste momento. Yeah.
Pedro Wangna quer agradecer a sua participação aqui no Fala África e desejar tudo de bom e muito sucesso aí para você com o novo álbum African Spirit.
Muito obrigado, Daniele Steschi. Muito obrigado, Fala África. Fiquei muito contente pela esta oportunidade de falar um pouco sobre o African Spirit e agradeço imenso do fundo do coração e vamos aí continuar African Spirit em alta posição. Muito obrigado, Voz da América. Vamos juntos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.